Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, os internautas que nos acompanham. Senhor presidente, eu quero iniciar o meu pronunciamento dizendo que, mais tarde, durante a ordem do dia, eu pretendo falar sobre o pedido de denúncia contra o presidente Lula, ontem feito pelo Ministério Público Federal, no caso que envolve a medida provisória que tratou do sistema automobilístico do nosso país e que eu entendo que é uma decisão absurda e, ao mesmo tempo, que se for levada a sério, não existirá mais possibilidade de desenvolvimento regional no nosso país. Portanto, eu pretendo abordar esse tema mais tarde, outros senadores do PT vão também fazer essa denúncia. Mas o que me traz hoje, agora, é o pedido de apoio aos senadores para aprovação do projeto de minha autoria, que naturalmente considero altamente relevante para a sociedade. Diz respeito, esse projeto que apresentei em 2015, aos casos de flagrante de agressão sexual, especialmente às mulheres, e que tem se multiplicado nos transportes públicos de todo o país. Todos se lembram do episódio acontecido em São Paulo, em que um homem foi preso por agressão dessa natureza, agressão feita a uma passageira, e foi solto e logo depois voltou a incorrer no mesmo crime. Independentemente de eventuais problemas de ordem mental e até do caráter assintoso da sentença do juiz que o liberou da primeira prisão, ao considerar que uma mulher sexualmente agredida dentro de um ônibus não sofreu constrangimento ou violência, é preciso uma lei específica para coibir esse tipo de crime que tem virado recorrente. Esse projeto de lei que eu apresentei, e apresentei com base em denúncias que foram feitas há uns 2 anos atrás, por conta de agressões desse tipo, feitas no metrô de São Paulo, e que houve casos de agressores que foram presos pelos seguranças, levaram até a delegacia o agressor, e lá sequer ele foi preso por conta do fato de que trata-se hoje de uma contravenção penal e não de um crime. Então, o projeto de lei, ele tipifica o crime de constrangimento ofensivo ao pudor em transportes públicos e prevê uma pena de 2 a 4 anos de reclusão, além de multa aos chamados encoxadores e demais aproveitadores. O relator do meu projeto é o senador Magno Malta, que deverá colocá-lo em votação amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. E como é terminativo esse projeto, ele deve ir para a Câmara dos Deputados. Atualmente, como eu dizia, o ato abusivo é considerado apenas contravenção penal e tem como punição apenas o pagamento de multa. Muitos dos casos não podem ser considerados tipicamente estupros, que têm penas mais severas. Então, os criminosos acabam sendo beneficiados por essa legislação que é branda. Nesse sentido, é preciso o apoio dos senadores ao projeto, que é esse nosso, número 740, de 2015, que está na Comissão de Constituição e Justiça e pode ser votado nesta quarta-feira em caráter terminativo. Seria, no meu ponto de vista, uma resposta necessária e rigorosa a essa odiosa agressão dentro dos transportes coletivos. E, portanto, nós teríamos uma lei adequada ao tratamento desse tipo de prática e de crime que tem se tornado tão repetitivo e é, ao mesmo tempo, tão agressivo à dignidade da pessoa humana, especialmente às mulheres que dele são vítimas. Mas o segundo registro que eu gostaria de fazer diz respeito a uma importante vitória que nós conseguimos no município de Petrolina, onde 900 famílias que vivem e produzem nas áreas dos assentamentos Dom Tomás e Democracia, lá em Petrolina, no Vale do São Francisco, tiveram o seu pedido de suspensão de um processo de reintegração de posse solicitada pela Codevasf, suspenso pela Justiça Federal, com sede em Juazeiro da Bahia. É importante dizer que lá no Pontal aconteceu um processo ainda no governo da presidenta Dilma, e era ministro o senador Fernando Bezerra Coelho, onde houve uma licitação para os interessados em utilizarem as terras do Pontal para a produção agrícola. Nessa licitação venceu uma empresa que mais à frente desistiu de tocar o projeto. E nesse período, os componentes do MST, famílias que ali residiam proximamente e que viviam em grande dificuldade, ocuparam a terra. São 900 famílias que ocupam hoje menos de 1.000 hectares de um projeto que tem pelo menos 30 mil hectares. E durante um período houve uma tentativa de reintegração de posse, período durante o qual houve o início de negociação para que daqueles 30 mil hectares, 1.500 pudessem ser destinados a essas famílias, porque elas já produzem. Eu estive lá, eu vi, é uma produção muito rica, são pessoas que estão tendo a oportunidade agora de sobreviver, caso contrário, estariam engrossando as estatísticas dos miseráveis do nosso país, que voltou a crescer depois do governo golpista de Michel Temer. E se esperava para ontem, que era o dia em que estava marcada essa reintegração, para hoje, essa reintegração de posse, e, felizmente, a Justiça Federal suspendeu a reintegração, determinou que se procure um entendimento para que haja um acordo em relação a essas terras, e nós conseguimos, eu estive lá, mas naturalmente foram os trabalhadores que conseguiram, porque caso contrário haveria com certeza um conflito de consequências difíceis de serem previstas, e muito provavelmente haveria um massacre, haveria mais uma chacina para ampliar os números daquelas que já aconteceram nesse governo Michel Temer. Há lá o esforço para desenvolver a agricultura familiar em menos de 1.000 hectares que são ocupados e onde plantam milho, feijão, mandioca, melancia, manga, muitas coisas que eu tive a oportunidade de ver. E é inaceitável que a Codevasf, que deveria fomentar e apoiar o desenvolvimento regional, esteja agindo nesse governo contra esse objetivo e essa perspectiva, querendo expulsar as famílias produtoras da área em que elas estão assentadas. Felizmente, a 17ª Vara da Justiça Federal em Juazeiro, na Bahia, proibiu o despejo dessas 900 famílias e é, como eu disse, fundamental, é necessário que a Codevasf aproveite esse momento temporário, esse momento de paz, para sentar-se com os agricultores, com os trabalhadores, e encontrar uma solução pacífica para o caso, que não pode ser simplesmente a tentativa de expulsão daqueles que estão produzindo alimentos de uma maneira sustentável em meio à aridez do sertão. Então, eu queria fazer no dia de hoje esses dois registros, parabenizar os trabalhadores das comunidades Dom Tomás e Democracia, lá no Pontal, em Petrolina, e também aqui, mais uma vez, pedir aos senadores e às senadoras que amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, aprovem esse projeto que eu considero importante e que vem se somar a toda uma luta para que no Brasil as mulheres sejam efetivamente respeitadas, tenham seus direitos garantidos e que nós possamos dar uma contribuição para a superação desse machismo secular que dá a muitos a ideia de que tem direito de usufruir dos corpos das mulheres da maneira que mais lhe aprouver. Muito obrigado, senhor presidente.